Não devemos temer o que nos aguarda em 2025.
Todos os passos de uma pessoa justa são dirigidos pelo Senhor. E você não precisa temer. Não precisa ter medo das dificuldades, não precisa temer o sofrimento. Ele virá. Virá em pequenas ou grandes doses, ou até em ambas. Mas você não precisa ter medo. Eu posso te garantir, e precisamos garantir isso ao nosso próprio coração e encorajar umas às outras com essas palavras, que nada, nada, nada que tocar a sua vida este ano pegará a Deus de surpresa.
Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de O Céu Reina, na voz de Renata Santos. Em 2024, vimos muitas manchetes cheias de violência, dor e escândalos. Mas isso não significa que você precise entrar em 2025 com receio, como Nancy explica na série Olhando para o Passado e o Futuro.
William Border cresceu em uma família rica e socialmente influente em Chicago. Ele era o herdeiro de uma grande fortuna e as oportunidades diante dele eram praticamente ilimitadas. Quando se formou no ensino médio, aos 16 anos, isso foi em 1904, seus pais lhe deram de presente uma viagem ao redor do mundo. Bill já havia entregue sua vida a Cristo quando criança, mas, enquanto viajava de um continente a outro como adolescente, Deus partiu seu coração pelas necessidades espirituais das pessoas que ele conheceu em diferentes lugares do mundo. Em resposta a isso, ele sentiu que Deus o chamava para dedicar a sua vida a Cristo como missionário. Humanamente falando, Bill Borden tinha muito a perder. Ele nunca tinha vivido sem conforto e cuidados. Mas, em um dos diários que ele escreveu durante os seus anos na Universidade Yale, enquanto se preparava para o ministério, ele expressou seu desejo de entregar a sua vida completamente aos propósitos de Deus. Ele escreveu: "Senhor Jesus, eu tiro minhas mãos de tudo que diz respeito à minha vida. Eu te coloco no trono do meu coração. Muda, purifica, usa-me conforme a tua vontade." Essa foi uma decisão fundamental para Bill Borden. A questão estava resolvida. De quem era a sua vida, a quem ele pertencia e qual era o propósito dela? Não ganhar dinheiro, não viver em uma posição social de destaque, mas entregar sua vida pelo Evangelho. Quando se formou na faculdade, chegou o momento de partir para o campo missionário e ele foi para a China, onde esperava alcançar muçulmanos com o Evangelho de Cristo. Mas seu caminho o levou primeiro ao Egito, onde ele planejava estudar árabe. Enquanto ainda estava no Egito, antes mesmo de chegar à China, Bill Borden contraiu meningite espinhal e morreu menos de um mês depois, aos 25 anos. Quando seu testamento foi lido, descobriu-se que ele havia deixado toda a sua fortuna, cerca de US$ 1 milhão, o que é uma grande quantia em qualquer época, mas em 1904 era uma quantia enorme, para ser investida na causa de Jesus Cristo. E isso sem contar os milhares de dólares que ele já havia doado durante a sua curta vida. Bill Borden entregou tudo o que o mundo considera importante: seus planos, seus sonhos, sua carreira, dinheiro, posses e, no fim, a sua própria vida. Talvez do ponto de vista humanos, muitos considerariam Bill Borden um fracassado. Mas do ponto de vista celestial, ele só abriu mão daquilo que era temporário para ganhar as riquezas eternas do reino de Deus. Depois da morte de Borden, encontraram três frases escritas no final da sua Bíblia. Três frases que resumiam sua vida curta, porém de entrega e sacrificial. Essas três frases eram: sem reservas, sem recuos, sem arrependimentos. Esse é o coração do apóstolo Paulo. Vemos isso, por exemplo, em Filipenses 3, começando no versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo está dizendo, de tudo que eu poderia ter tido, educação, dinheiro, fama, reputação, prestígio, posição, tudo isso eu trocaria. A minha riqueza está em Cristo. Isso é tudo que importa para mim. Ele está dizendo, eu escolho Jesus mais do que qualquer outra coisa. E continua, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Essas são as resoluções de Ano Novo de Paulo. Na verdade, essas são as resoluções de Paulo para todos os dias, durante o ano todo, para que eu possa conhecê-lo, Cristo, o poder da sua ressurreição e participar nos seus sofrimentos. Filipenses 3:10. Nossa resolução de Ano Novo geralmente não lista essas coisas, mas Paulo disse, eu não quero apenas conhecê-lo, mas quero conhecer o poder da sua ressurreição. Bem, você não chega à ressurreição sem passar pela cruz. Então, eu quero tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Em seguida, Paulo entra no versículo 12 falando sobre prosseguir para o alvo, avançando para tudo que Deus tem para ele. Ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se você fosse resumir a vida do apóstolo Paulo desde o momento em que ele conheceu a Cristo até o momento em que ele foi para o céu, poderia dizer, sem reservas, sem recuos, sem arrependimentos. Eu quero te desafiar, assim como Deus tem desafiado o meu coração, a avançar em direção ao objetivo neste próximo ano, não apenas flutuando, não apenas se mantendo na mesma, não apenas deixando a vida acontecer, mas correndo em direção ao objetivo. Ontem, falamos sobre fazer nossas resoluções de Ano Novo, resoluções que, pela graça de Deus e pelo poder do seu Santo Espírito, sejam formas de avançarmos para a maturidade espiritual, nos tornando mais parecidas com Cristo. Isso me faz lembrar daquela antiga canção, e eu amava cantá-la. Eu resolvi não mais ficar encantada pelos prazeres do mundo. Coisas mais elevadas, coisas mais nobres, essas atraem o meu olhar. E o que são essas coisas mais elevadas? É Cristo, é a coroa, é o trono, é vê-lo e conhecê-lo e ser como Ele. Isso é o que atrai o nosso olhar, coisas mais elevadas. Ontem te desafiamos a fazer algumas resoluções, mas eu gostaria de acrescentar algumas reflexões ao que eu compartilhei ontem, ao chegarmos ao final deste ano. Além de resolver, como falamos ontem, mais algumas palavras para refletirmos ao encerrarmos esse ano. A palavra renunciar. Renuncie o controle sobre as coisas, sobre si mesma, sobre o orgulho, sobre seus planos, sobre seus objetivos. Renuncie, entregue, coloque tudo nas mãos dele. Qualquer coisa que esteja te impedindo de se tornar tudo o que Deus quer que você seja, entregue. Você já me ouviu falar neste programa sobre John e Betty Stamm, que foram fiéis e jovens discípulos de Jesus Cristo, formados pelo Instituto Bíblico Moody, se não me engano. Em 1935, eles foram assassinados por serem missionários na China. Betty tinha apenas 27 anos e tinha uma bebê na época. Mas, antes de sua morte, ela escreveu esta oração. Ela disse: Senhor, eu abro mão dos meus propósitos e planos, de todos os meus desejos, esperanças e ambições, e aceito a Tua vontade para a minha vida. Eu abro mão de mim mesma, da minha vida, de tudo que tenho, para ser completamente Tua para sempre. Coloco em Tuas mãos todas as minhas amizades. Todas as pessoas que amo devem ocupar o segundo lugar no meu coração. Enche-me agora e sela-me com o Teu Espírito. Realiza completamente a Tua vontade em minha vida, a qualquer custo, pois para mim o viver é Cristo. Amém. Se pudéssemos escrever uma frase no epitáfio de Betty Stamm, seria: sem reservas, sem recuos, sem arrependimentos. Ela perdeu a vida aos 27 anos, mas sem arrependimentos. Ela entregou tudo o que era, tudo o que tinha nas mãos dele, para a sua proteção. Isso não significa que essas coisas, amigos, família, futuro, sejam ruins. Mas sim dizer: entregue tudo ao Senhor, renda-se a Ele e deixe que Ele faça o que quiser com a sua vida. Ao entrar neste novo ano, quero te desafiar a abraçar o chamado de Deus. Eu fui a uma formatura em maio deste ano, formatura do ensino médio. Uma das professoras fez um discurso e desafiou aqueles jovens de uma forma que eu não sei se eles ouviram com tanta clareza quanto eu, porque eles ainda não viveram tanto quanto eu, mas eu espero que eles tenham prestado atenção. Ela os desafiou a abraçar o chamado de Deus para suas vidas, não resistir, não simplesmente tolerar, não simplesmente suportar. Ela foi muito transparente com eles. Ela está na casa dos 50 anos e diz que gostaria de ter sabido disso quando seus filhos eram pequenos, quando ela estava aguentando a vontade de Deus. Não é que ela se ressentisse de ter filhos, mas ela pensava: eu preciso aguentar essa fase. Claro, há momentos de suportar em todas as estações da vida cristã, mas ela disse: eu gostaria de ter tido entendimento da importância de abraçar a vontade de Deus. Você só consegue abraçar a vontade de Deus quando entrega a sua própria a Ele. Senhor, eu sei o que eu quero que aconteça neste casamento. Eu sei o que eu quero que aconteça com meus filhos. Eu sei o que eu quero que aconteça com minha saúde. Eu sei o que eu quero que aconteça com meu trabalho. Mas eu entrego tudo isso a Ti. Meus planos, meu futuro, minha ambição. Eu já orei essa oração da Betty Stamm muitas vezes ao longo dos anos. Ela expressa o desejo do meu coração. E eu espero que essa também se torne sua oração e seu desejo. Viver uma vida de entrega incondicional, de renúncia a Jesus Cristo como Senhor. E depois de abrir mão, eu quero te desafiar a seguir em frente. Seguir em frente com fé enquanto você entra neste ano. Caminhe neste ano com fé. Não por vista nem por medo, mas confiando que Ele é o Deus do conhecido e do desconhecido. Ele é o Deus que segura a sua vida e a vida daqueles que você ama em suas mãos. Cada dia deste ano que vem, se Deus nos der mais dias, Jesus pode voltar. Mas seja o que for, siga em frente com fé para o que Deus tem para você nesse próximo ano. Eu vou citar novamente as palavras de uma canção que a gente não canta muito hoje em dia, mas que expressa o desejo do meu coração. E acredito que do seu também. Eu prossigo para o caminho mais alto. Novos patamares alcanço a cada dia, orando sempre enquanto avanço. Senhor, coloca meus pés em terra santa. Senhor, levanta-me e deixe-me firmar pela fé na terra celeste, num plano mais alto que eu já encontrei. Senhor, coloca meus pés em terra santa. Você pode dizer, nossa, parece que o compositor dessa canção quer só chegar ao céu. Bom, eu acho que ele quer mesmo chegar ao céu, mas também acho que ele quer viver de uma maneira mais parecida com o céu enquanto ainda está aqui na terra, buscando o que Deus tem, como o apóstolo Paulo diz. Eu prossigo para o alvo, eu sigo em frente, para agarrar aquilo pelo qual Cristo me agarrou. E a música continua. Meu coração não deseja ficar onde as dúvidas surgem e os medos me abalam. Embora alguns possam viver onde esses abundam, minha oração e meu objetivo é a Terra Santa. Eu quero viver acima do mundo. Embora as setas de Satanás venham contra mim, pela fé ouço o som alegre, a canção dos santos na Terra Santa. Quero escalar a altura máxima e vislumbrar um brilho de glória, mas continuarei orando até encontrar o céu. Senhor, guia-me à Terra Santa. Essa é a sua oração ao pensar no próximo ano? Senhor, eu quero prosseguir. Quero seguir adiante em direção a Ti, ao prêmio, a tudo aquilo para o qual Tu me criaste, para me tornar conforme a imagem de Jesus Cristo. Escutem, mulheres, a maioria das pessoas não será diferente daqui a um ano, a não ser que estejam mais presas ao pecado, mais enredadas, mais culpadas, mais medrosas. Mas eu quero te dizer que você pode seguir adiante, para cima, crescendo, florescendo, se desenvolvendo na casa do Senhor, se tornando mais aquilo que Ele te criou para ser. Renuncie, siga em frente e depois descanse. Você deve estar pensando, você está falando sobre correr, se esforçar e agora está dizendo para descansar? Sim, descanse no Senhor, descanse na soberania dEle, descanse na sua graça ao encarar o próximo ano. Recentemente enviei uma mensagem de aniversário para uma amiga e disse: nós não sabemos o que está por vir, mas ao olharmos para trás, sabemos que Ele é fiel e que Sua bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Algumas de vocês estão vivendo em meio a uma dor profunda. Não sabemos o que está por vir, o que vai acontecer com a nossa vida no próximo ano, mas o que sabemos é que Deus tem sido fiel. Ele te sustentou até aqui e vai te conduzir pelos dias que estão à frente. Sua bondade e misericórdia certamente te seguirão, te acompanharão, serão como guardiões em todos os dias da sua vida. Deixa eu te dizer, ao entrar neste novo ano, você não pode ir a lugar algum sem a bondade, a misericórdia e a graça de Deus te acompanhando todos os dias da sua vida, em todos os lugares que você for. Eu posso te garantir que no próximo ano haverá curvas inesperadas no caminho. Pode ter certeza. Haverá surpresas. Coisas que você nem imagina que vão acontecer. Mas Deus já sabe. Ele ordena os passos da mulher justa. Todos os passos da mulher justa são ordenados pelo Senhor. E você não precisa ter medo. Você não precisa temer as dificuldades. Você não precisa temer o sofrimento. Ele virá. Virá em pequenas doses ou grandes ou ambas, mas você não precisa ter medo. Posso te garantir. E precisamos afirmar isso ao nosso próprio coração e encorajar umas às outras com essas palavras, que nada, nada, nada que acontecer na sua vida neste ano pegará Deus de surpresa. Algumas de vocês precisam voltar e ouvir isso de novo daqui a 6 meses, quando estiverem no meio daquilo que eu disse que viria, e se lembrar que essa situação não pegou Deus de surpresa. Nada do que você enfrentar no próximo ano será maior ou mais difícil do que Ele pode lhe dar. Nada escapará ao seu olhar atento e cuidadoso. Algumas de vocês têm uma grande mudança pela frente. Uma grande mudança de emprego, um novo integrante na família. Algumas estão prestes a enfrentar a fase do ninho vazio, quando os filhos se casam ou mudam de casa. Outro dia, uma mulher veio falar comigo e ela estava com os olhos marejados. Nós conversamos na igreja e ela disse: "Estou passando por uma mudança na minha vida e eu não sei mais quem eu sou ou o que eu devo fazer." Era uma mudança na vida dela. Algumas de vocês, mulheres, estão passando por uma mudança literal na vida, por diferentes fases. E eu quero te dizer que você pode ter certeza de que nada escapa ao olhar atento e cuidadoso de Deus. Ele é o Senhor. Você pode descansar na soberania dEle. Você pode descansar no amor dEle. Você pode descansar na graça dEle. Ah, que palavra maravilhosa é essa, graça! Você pode ter certeza de que a graça dEle será suficiente para o que você tiver que enfrentar. Você pode pensar: "Mas a minha situação é tão grande, é enorme." A graça dEle é maior. A graça dEle será suficiente para você. Ela é suficiente hoje e será suficiente amanhã. E se você disser: "Mas no dia 15 de março nós vamos enfrentar..." A graça dEle será suficiente nesse dia também e em todos os outros. Para as coisas que você já espera e para as coisas que você nem imagina, Ele não vai te abandonar. Uma das coisas mais preciosas que ganhamos com os anos, caminhando com o Senhor, é um histórico com Deus. Ao refletirmos, podemos dizer: "Ele nunca me abandonou." E não só nunca abandonou a mim, olhando para a história da humanidade, desde os dias de Abraão, Moisés, Davi, Paulo e Pedro, Deus nunca abandonou seus filhos. E será que Ele mudaria este ano? De jeito nenhum, Ele não vai te abandonar. E deixa eu te dizer uma coisa: as coisas mais difíceis que você enfrentar neste ano podem, com o tempo, se tornar as maiores bênçãos do futuro. Talvez você pense: "É difícil imaginar como o câncer, a morte de um ente querido ou todos os meus filhos saindo de casa podem ser bênçãos." Mas qualquer coisa que nos faça precisar mais de Deus, qualquer coisa que nos aproxime mais do coração dEle, é, de fato, uma bênção. Qualquer coisa que nos torne mais parecidas com Jesus é uma bênção. Se Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, você acha que podemos nos tornar como Jesus, servas e filhas obedientes ao Senhor, sem passar pelo sofrimento? Nós queremos a ressurreição, queremos a Terra Santa, queremos todas as glórias de uma vida santificada e glorificada, sem passar pelo processo da cruz. E Deus diz: "Não, não há atalhos, abrace a cruz." Essas dores e perdas podem ser as coisas que nos apontam para Cristo e que, em nós, moldam e formam a semelhança de Jesus. Você pode ter certeza de que ao te levar para dentro do fogo, nos dias que virão, Ele estará no fogo com você. E Ele vai te trazer de volta sem que um fio de cabelo seu seja queimado. Ele vai te livrar no tempo dEle e do jeito dEle. O apóstolo Paulo disse em Atos capítulo 20: E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Isso é um pouco do que eu tenho te dito sobre o ano que vem. Você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que haverá dificuldades. Veja como Paulo tinha uma perspectiva que o ajudava a lidar com isso. Ele disse: Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A vida do apóstolo Paulo pode ser resumida assim: sem reservas, sem recuos e sem arrependimentos. É isso que eu oro para você. É isso que eu desejo para você. É isso que eu quero que digam sobre mim enquanto pensamos sobre o ano que vem. Deixa eu te lembrar de que um dia virá quando não haverá mais dor, nem tristeza, nem lágrimas, nem morte, nem escuridão, nem noite. Esse dia está chegando, mas até lá, agarre-se firme a Cristo, descanse nele, descanse na soberania dele, descanse na graça dele e descanse no amor dele. Eu gostaria de orar uma bênção sobre você ao encerrarmos este ano e entrarmos no próximo. Vamos orar juntas? Ó Senhor, eu te agradeço pelas minhas irmãs, essas mulheres verdadeiras que caminham contigo na tua graça e comigo em nosso ministério durante este ano que se encerra. Obrigada, Senhor, porque tu tens sido tão fiel. Obrigada porque tens derramado graça sobre graça em nossas vidas. Agora, ao enfrentarmos o ano que está por vir, nos ajude a fazer isso com alegria, com fé, com expectativa. Nos ajude a abrir mão de tudo que possa estar nos prendendo, exceto de ti. Nos ajude a avançar, a exercitar a nossa fé e a seguir em frente para lugares mais elevados. Nos ajude a descansar na tua maravilhosa soberania, no teu amor e na tua graça. E agora, que o Deus da paz santifique vocês completamente e que todo o seu espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que nos chama, e Ele também fará isso. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Feliz 2025 na presença do Senhor!
Nancy DeMoss Wolgemuth tem nos dado algo que todas nós precisamos para o próximo ano: coragem. E isso só pode vir de um relacionamento com Deus. Encerramos o ano hoje com a série chamada Olhando para o Passado e o Futuro. Se você perdeu o episódio de ontem, pode acessá-lo no nosso site avivanossoscorações.com. Lá você encontra a transcrição e o áudio desta série e também tem acesso a todas as outras séries. Gostaríamos de agradecer a cada uma de nossas ouvintes por esse ano abençoado que tivemos. O Senhor é bom e merece todo o nosso louvor. Esse foi o nosso primeiro ano transmitindo os podcasts do Aviva Nossos Corações diariamente. E fomos muito encorajadas com a quantidade de testemunhos e mensagens de carinho que recebemos ao longo do ano. Durante o feriado de Ano Novo, parece que todo mundo está tentando buscar a felicidade através de festas, comida e bebida. Mas a verdadeira felicidade este ano virá de uma maneira completamente diferente. Amanhã, vamos iniciar a série chamada Como Ter um Feliz Ano Novo, baseada no Salmos 1. Nancy vai falar sobre como ter um ano novo realmente feliz. Feliz 2025 na presença do nosso Senhor! Aguardamos você em 2025! O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy de Moss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.